No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Fiéis católicos celebram a chegada do novo Papa. Movimento indígena de Roraima entrega carta com reivindicações à FUNAI. Santarém cedia a primeira mobilização pela saúde mental materna.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Autoridade Climática Nacional ainda não tem prazo para sair do papel. O anúncio foi feito há 8 meses pelo presidente Lula durante visita em Manaus. Confira com Bruno Elander.
Em visita ao Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou a criação da Autoridade Climática Nacional no dia 10 de setembro do ano passado. Contudo, quase 8 meses depois, não há previsão para a promessa sair do papel. A afirmação é da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva.
É um debate que está sendo coordenado pela Casa Civil. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração Regional participam mais diretamente e estamos fazendo a finalização, porque isso tem implicações. Não é um processo fácil, porque talvez seja a primeira vez que a ideia de um marco regulatório acompanhado de ações efetivas esteja sendo proposta. É um processo complexo.
Marina Silva citou que um dos impactos está relacionado aos seguros, pois é preciso decretar situação de emergência climática permanente em mais de 1000 municípios brasileiros.
O próprio presidente Lula, quando foi no Rio Grande do Sul e no Amazonas, pediu para que essa proposta fosse trabalhada e ela está sendo trabalhada na Casa Civil, porque você tem que fazer aí o cruzamento de várias legislações, inclusive com a legislação que hoje faz todo o trabalho de defesa civil. Por exemplo, você tem que decretar emergência climática de forma permanente nos mais de 1000 municípios que são vulneráveis, e isso tem desdobramentos, por exemplo, as seguradoras. Já é complexo hoje quando você tem o decretar de emergência em situações específicas. Imagine o que é emergência permanente. Como é que essas coisas vão se cruzar a partir desse novo marco regulatório?
Ainda conforme a ministra, o ponto de partida para a criação de uma autoridade climática e de um comitê técnico-científico é um novo marco regulatório.
O que a gente tem, na verdade, é que criar um novo marco regulatório, estabelecendo a figura da emergência climática, criar base de suporte para a implementação desse novo marco regulatório, que seria um comitê técnico-científico para dar suporte às ações, o comitê técnico-científico composto pelo INPE, pelo SEMADEM, pelo SEMAD, daria suporte à política. Um outro espaço é o Conselho Nacional de Segurança Climática, porque do mesmo jeito que a gente criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, nós nos inspiramos para propor um Conselho Nacional de Segurança Climática, onde participariam os prefeitos, os governadores, representação da sociedade civil, da comunidade científica, para que a política de enfrentamento à emergência climática não seja de cima para baixo, mas um processo que se retroalimenta.
Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, o Brasil enfrentou em 2024 a pior estiagem em 75 anos. Apenas os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina não tiveram registro de seca. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na tarde desta quarta-feira, o movimento indígena de Roraima entregou à FUNAI uma carta protocolar com reivindicações cruciais, além de protocolar documentos também no Palácio do Governo e na Assembleia Legislativa do Estado. Os detalhes com Felipe Gustavo.
elaborado de forma coletiva por líderes indígenas de diversas regiões do estado. O documento destaca demandas urgentes relacionadas aos direitos territoriais, saúde, educação, segurança, meio ambiente e políticas públicas destinadas aos povos indígenas. A carta expõe a dura realidade enfrentada pelas comunidades indígenas e solicita atenção e comprometimento do poder público para a implementação de medidas concretas que garantam os direitos constitucionais e respeitem a autonomia e cultura dos povos originários. Há uma expectativa de que as autoridades atendam às reivindicações apresentadas. E para encerrar o terceiro dia do acampamento, na tarde de quarta-feira, os povos indígenas de Roraima marcharam pela segunda vez pelas ruas de Boa Vista em direção à sede do Distrito Especial de Saúde Indígena de Sei Leste. A marcha teve como objetivo denunciar as condições precárias na saúde indígena e exigir com urgência a indicação do novo coordenador. Com cânticos tradicionais, cartazes e discursos de lideranças, a caminhada reuniu povos como Makuxi, Wapixana e Taurepangue. E ainda durante o terceiro dia do 5º acampamento Terra Livre de Roraima, coordenadores regionais de Tuxauas, Mulheres e Juventude das regiões de Amajari, Serra da Lua, Serras Murupu, Surumu e Baixo Contingo realizaram profundas reflexões sobre território, saúde, educação e políticas públicas para as terras indígenas. Discutiram também a importância da participação do movimento indígena nas políticas partidárias e estratégias para garantir os direitos dos povos indígenas.
Mas nós estamos aqui comendo os bois que nós herdamos dos frutos da luta das nossas lideranças. E se nós temos bois hoje para comer, é porque alguém trabalhou de forma organizada. E o movimento vai fortalecer cada vez mais quando todos nós assumirmos essa responsabilidade de cuidar dos nossos territórios, de cuidar da nossa educação, de cuidar da nossa saúde. E como os demais já falaram, nós só estamos aqui porque nós estamos inquietos, nós estamos indignados, nós não aceitamos conviver com a calamidade do poder público.
Esta cobertura destaca os esforços contínuos do movimento indígena de Roraima em promover mudanças significativas e necessárias para suas comunidades. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E representantes da sociedade civil da Amazônia participam de Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília. Até o dia 8 de maio serão apresentadas propostas usadas como base para a atualização da Política Nacional sobre Mudanças do Clima e a construção do Plano Clima. Daniela Pantoja traz as informações.
Representantes de organizações da sociedade civil dos estados da Amazônia participam da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que iniciou na última terça-feira em Brasília. O evento busca debater com a população políticas públicas ambientais e de enfrentamento às mudanças climáticas. O espaço de diálogo social é retomado após quase 12 anos da última edição, em 2013, e tem como tema emergência climática e o desafio da transformação ecológica. E a conferência foi organizada em 5 eixos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental. Até esta sexta-feira, os grupos organizados em cada eixo vão debater as propostas resultantes dos encontros preliminares. As etapas que antecederam a conferência tiveram a participação de 2.570 municípios em 439 conferências municipais, 179 intermunicipais e 287 conferências livres. Do município de Santarém, no oeste do Pará, uma das delegadas é Ivete Bastos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o SCTR, que destaca a importância de apontar as propostas a fim de que possam ser transformadas em políticas públicas.
Já foram constituídas várias propostas nos municípios, nos estados, através das conferências municipais, as conferências livres, conferências estaduais. Então aqui já é o último debate para que possam ser transformadas em efetivação de políticas públicas ou também transformá-las, essas propostas, em política pública do governo federal. Sabemos que também antecede o período da COP no Brasil. Nada melhor do que essa conferência para debater vários temas, esses temas que já foi citado.
Um outro ponto destacado por Ivete foi sobre a ausência de outros delegados da região que não puderam participar por conta do custo das passagens e outras despesas. Mas os que estão devem representar para que nenhum assunto possa deixar de ser debatido.
apesar de que muitos delegados não puderam vir, porque a viagem era de Belém, apenas de Belém para Brasília. Então, os que não conseguiram patrocínio de outras passagens ou não conseguiram arcar pessoalmente não estiveram presentes. Mas é um momento muito importante de discussão. Por isso, a gente está fazendo jus aos que não vieram, discutindo nos temas, nos grupos temáticos onde estamos trabalhando.
Também da delegação do Estado do Pará, do município de Afuá, no Marajó, participa o Denise Monteiro, do projeto Guardiões Ambientais Ribeirinhos, que pontua relevância e responsabilidade em apresentar as propostas.
Estamos no terceiro dia, onde, através dos eixos temáticos, estamos discutindo, avaliando e já no processo de votação, priorizando o que será de maior relevância na construção do Plano Clima. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, mas também uma alegria de saber que somos parte desse processo, que diante das emergências climáticas precisa ser constituído para que nós possamos cada vez mais, com mais ênfase, defender o meio ambiente.
Ao todo, 100 propostas serão usadas como base para políticas públicas, como a atualização da Política Nacional sobre Mudança do Clima e a construção do Plano Clima. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas registra mais de 30 casos de Mpox.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E casos confirmados de Mpox aumentam para 35 no estado do Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Desde o dia 1º de janeiro até 7 de maio, foram notificados 94 casos suspeitos da doença, com 40 descartados e um ainda em investigação. Os detalhes com Joelma Viana.
O Amazonas registrou um aumento nos casos confirmados de Mpox, que subiram de 33 para 35 entre o boletim anterior e o divulgado nesta quarta-feira, dia 7, pela Fundação de Vigilância em Saúde. Desde 1º de janeiro até 7 de maio de 2025, foram notificados 94 casos suspeitos da doença, com 40 descartados e um ainda em investigação. Até o momento, não há registro de mortes. A Secretaria de Estado de Saúde orienta que pessoas com sintomas como febre, cansaço intenso e lesões na pele, procurem a unidade básica de saúde mais próxima. Casos suspeitos são encaminhados para a coleta de amostra nas unidades de referência. Gestantes, crianças e pacientes com sintomas graves devem ser levados à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus. Para evitar a transmissão, as autoridades reforçam cuidados como evitar contato direto com lesões, manter as mãos limpas, usar máscaras em locais fechados. A Fundação de Vigilância em Saúde informou ainda que vem fortalecendo as ações frente aos casos de notificação da Mpox, reforçando a resposta coordenada à doença, junto às vigilâncias em saúde municipais. O alinhamento das estratégias de enfrentamento ao avanço da doença ocorreu no formato online. Foram discutidos fluxos de coleta de amostras laboratoriais, os critérios de definição de casos suspeitos e confirmados, além de estratégias para lidar com a disseminação de desinformação relacionada à Mpox nas redes sociais, a fim de evitar a propagação de informações falsas que circulam na internet. As informações são do G1 Manaus. Joelma Viana, de Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
primeira mobilização pela saúde mental materna é realizada em Santarém. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade para mulheres que enfrentam silenciosamente transtornos como depressão pós-parto, ansiedade e violência obstétrica. A reportagem é de Liege Costa.
Com o objetivo de promover escuta, acolhimento e visibilidade para um tema ainda negligenciado, no próximo dia 22 deste mês em Santarém, no oeste do Pará, acontece a primeira mobilização pela saúde mental materna. O evento, que integra o Movimento Nacional e faz referência ao Dia Mundial da Saúde Mental Materna, celebrado anualmente na segunda quarta-feira de maio, acontece pela primeira vez na cidade e pretende se firmar como marco na defesa de políticas públicas voltadas para a saúde emocional de gestantes e puérperas. Adria Aguiar, psicóloga perinatal, neuropsicóloga e organizadora da mobilização, explica que o público-alvo não se limita às mães.
E esse evento, ele vai abranger todos os públicos, não é um público restrito, né? Ele vai desde as mães, que são mães já de crianças grandes, pode ser gestante, pode ser puérpera, pode ser acadêmicos aí de áreas da saúde, podem ser pessoas da família, né, familiares, amigos, rede de apoio, todos são convidados, né? Eu costumo sempre dizer que o público é destinado àquele que se importa com essa causa, né, com essa temática.
Segundo dados apresentados pela psicóloga, entre 60% a 85% das mulheres enfrentam baby blues, uma condição emocional transitória após o parto. Quando os sintomas persistem, pode evoluir para depressão pós-parto, que atinge cerca de 20% das mulheres. Além disso, uma em cada quatro mulheres sofre um tipo de violência no parto, o que pode gerar traumas, como detalha a Adria.
Cada vez mais, as estatísticas elas vêm mostrando, né, um número significativo de mulheres que vêm adoecendo psicologicamente, emocionalmente, no período perinatal. Um deles é que de 60% a 85% das mulheres elas vão ter baby blues no puerpério. Baby blues é uma das condições mais comuns, né, que tem nesse público, que é muito semelhante a uma depressão, porém não é. Ele é um sintoma que deve ser temporário, ele dura aí de 30 a 45 dias. Se estendendo de 45 dias para mais, aí já se intensifica para uma depressão pós-parto. Outro dado alarmante aí é que 20% das mulheres elas vão desenvolver algum transtorno mental nesse período, né? Aí pode ser uma alta ansiedade, pode ser a depressão gestacional ou a depressão pós-parto, pode ser a psicose puerperal, pode ser um alto estresse que vem trazer aí prejuízos significativos para o dia a dia dessa mulher. E uma também a cada quatro mulheres sofrem de violência no parto. Aí a gente tem uma outra demanda, uma outra temática, que é a violência obstétrica. Isso pode trazer várias consequências, sequelas emocionais.
A especialista destaca ainda que a mobilização também levanta a bandeira da inclusão da saúde mental nos serviços públicos de saúde.
Porque quando a gente olha para esses dados, a gente vê que isso é uma questão de saúde pública. E aí, sendo uma questão de saúde pública, a gente precisa desenvolver, promover debates, discussões, elaborar projetos, elaborar leis em prol, né, dessa integralidade dessa mulher, que ela precisa de acompanhamento, precisa de atendimento psicológico nas UBSs, nos hospitais, né, nos locais em que ela faz aí o acompanhamento do pré-natal. Então a gente vê que isso é escasso, né? Então a gente precisa começar a mobilizar e por isso a iniciativa dessa mobilização para a gente discutir, né, temáticas aí voltadas a todas essas questões.
A iniciativa também propõe que a mobilização em prol da saúde mental materna passe a integrar oficialmente o calendário de eventos municipal. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E comunidades da Resex e Tapajós Arapiuns, contempladas com o programa Cisternas, recebem visitas do MDS e Casa Civil. A instalação de tecnologias sociais possibilita o acesso à água potável por meio do programa Cisternas do Governo Federal. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Cerca de 70 lideranças comunitárias, pescadores, jovens, representantes de organizações sociais e parceiros institucionais se reuniram em Santarém, no Pará, para o lançamento do projeto Gestão da Pesca Comunitária para conservar os ecossistemas de água doce e florestais no Baixo Amazonas e Tapajós. A iniciativa, coordenada pela Sapopema em parceria com o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban, a Universidade Federal do Oeste do Pará, o UFOP e diversas instituições e movimentos sociais, teve como objetivo garantir a gestão sustentável dos recursos naturais em mais de 500 mil hectares de áreas de várzea e floresta. A proposta articula 4 eixos estratégicos, sendo o manejo comunitário do pirarucu, quelônios e acari, fortalecimento da governança regional das pescarias, formação de lideranças com base no monitoramento adaptativo e fortalecimento da comunicação comunitária por meio da formação de jovens repórteres dos rios e das florestas. De acordo com Antônio José Bentes, coordenador da Sapopema, o projeto representa uma nova etapa da atuação da organização que amplia sua ação para toda a região do Baixo Amazonas.
Estamos iniciando um processo de implementação de uma experiência nova, nova no sentido da proposição do tempo para se implementar ações de desenvolvimento regional a partir do fortalecimento das organizações comunitárias, de pescadores, extrativistas, quilombolas, indígenas, mulheres, jovens, enfim, de toda a diversidade sociocultural da região do Baixo Amazonas, como uma experiência nova da Sapopema de poder trabalhar em toda a região do Baixo Amazonas para construir um processo de consolidação de práticas sustentáveis, tanto no aspecto do uso dos recursos naturais da região, principalmente com ênfase no recurso pesqueiro, como também no fortalecimento das organizações de pescadores, de comunidades extrativistas, ribeirinhas, quilombolas indígenas, de tal forma que a gente possa fortalecer e consolidar uma narrativa, né, e uma proposta de sociobioeconomia e de desenvolvimento dos territórios aqui na região.
Durante o evento, os participantes se dividiram em grupos temáticos para discutir caminhos e desafios nos diferentes eixos de atuação. No eixo da comunicação, jovens de diversos territórios amazônicos receberam formação e equipamentos para iniciar a produção de conteúdos que retratam os desafios e potencialidades locais, como pontua Samela Bonfim, que coordena o componente de comunicação.
Eles saem daqui com uma missão, eles participaram dessa formação, que também foi um momento de a gente discutir pautas para que eles visualizassem as atividades que eles realizam nos territórios, que os seus pais, seus tios, seus avós realizam nesses territórios, como atividades que podem ser divulgadas, podem virar soluções replicáveis climáticas, principalmente no ano que nós nos encontramos, em que se fala muito da COP, se fala muito da COP na Amazônia, mas muitas vezes as soluções que partem da Amazônia, elas não estão visíveis para replicar e com potencial de replicar, mas que não são visibilizadas.
Para Natália Dias, integrante da cooperativa Turiarte e repórter do programa, essa é uma oportunidade de ecoar as vozes das comunidades e contar histórias a partir das vivências nos territórios.
Eu já venho de uma experiência com audiovisual, com um projeto de mulheres, que é voltado para a igualdade de gênero na nossa região. Tempo de formação desde ontem, tive a oportunidade também de aprimorar meus conhecimentos, tanto na edição de vídeo do CapCut, como na gravação também. E eu acabei me apaixonando pelo audiovisual, eu acredito que é uma oportunidade de ecoar as vozes que estão nas comunidades, mostrar a nossa realidade através do olhar da juventude. E também o audiovisual tem um impacto dentro da cooperativa, porque a gente acaba comercializando nossos produtos e serviços diretamente em redes social, então ele ajuda também a desenvolver essa parte de comunicar melhor o nosso serviço da Turiarte e os nossos produtos também.
A partir das parcerias de múltiplas organizações, a iniciativa marca um novo momento para a construção coletiva de soluções locais para a conservação ambiental e justiça social da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
E cardeal Robert Prevost é o novo Papa da Igreja Católica. Por volta das 14 horas e 8 minutos desta quinta-feira, horário do Brasil, uma fumaça branca anunciava a chegada do sucessor de Pedro. A reportagem é de Silvonei José.
Habemus Papa, Leão XIV. O conclave elegeu o cardeal Robert Prevost como o bispo de Roma número 267. O anúncio à multidão foi dado pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti. A poucos instantes, da sacada central da Basílica de São Pedro, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti pronunciou a tão aguardada fórmula em latim, comunicando a Roma e ao mundo o nome do novo sucessor de Pedro. O eminentíssimo, reverendíssimo senhor, Sr. Robert Francis, cardeal da Santa Igreja Romana, Prevost, que se impôs o nome de Leão XIV. Há cerca de 100 mil pessoas que lotavam a Praça São Pedro e Via da Conciliação, o novo pontífice dirigiu as primeiras palavras. A paz esteja com todos vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse em seus corações, chegasse às suas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja com vocês. Essa é a paz de Cristo ressuscitado, continuou Leão XIV. Uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante. Ela vem de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma concedia a sua bênção ao mundo inteiro, naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me prosseguir, disse ele, com essa mesma bênção. Deus nos ama, Deus ama a todos vocês, e o mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus, disse Leão XIV. Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com Deus e entre nós, sigamos em frente. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa de sua luz. A humanidade precisa dele como ponte para ser alcançada por Deus e seu amor. Ajudai-nos, também vós, e depois uns aos outros a construir pontes, com o diálogo, com o encontro, unindo-nos a todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco, frisou Leão XIV. E disse ainda, quero também agradecer a todos os meus irmãos cardeais que me escolheram para ser o sucessor de Pedro e caminhar junto com vocês, como Igreja Unida, sempre buscando a paz, a justiça, buscando sempre trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para sermos missionários. Sou filho de Santo Agostinho, continuou ele, um agostiniano, que disse, com vocês sou cristão e para vocês bispo. Nesse sentido, podemos todos caminhar juntos rumo àquela pátria que Deus nos preparou. À Igreja de Roma, uma saudação especial. Devemos buscar juntos como ser uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, dialoga, sempre aberta para receber como esta praça, com os braços abertos. A todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor. E também uma palavra, uma saudação em espanhol a todos aqueles, em particular a sua querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito, muito, para continuar sendo igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, finalizou, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que sempre busca a paz, que sempre busca a caridade, que sempre busca estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Hoje é o dia da súplica a Nossa Senhora de Pompeia, finalizou. Nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próxima, ajudar-nos com sua intercessão e seu amor. E por isso, finalizou, gostaria de rezar junto com vocês. Rezemos juntos por essa nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo, e peçamos esta graça especial a Maria, nossa Mãe. Conclui com uma Ave Maria. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor das rádios católicas que integram a RNA, a Rede de Notícias da Amazônia. Um dia muito especial para a nossa igreja. Hoje, 8 de maio, mês mariano, do ano da graça, ano da esperança do Senhor de 2025. Digo dia muito especial porque agora há pouco, início da tarde, foi eleito no conclave o novo Papa da nossa igreja. Leão XIV, um nome que já é um programa de governo, um programa de vida. Trata-se do cardeal Robert Prevost, norte-americano de nascimento, agostiniano de congregação religiosa, missionário por vários e vários anos no Peru e que também colaborou proximamente com o Papa Francisco na reforma da igreja, na sinodalidade e mais ultimamente na nomeação, na escolha, na seleção de bispos para o mundo inteiro. Escolhido pelos cardeais, agora Leão XIV vai governar a Igreja de Cristo. O Papa Leão XIII, o Leão que antecedeu o atual, foi o Papa, podemos assim dizer, da doutrina social da Igreja. A Igreja tem um magistério social de longa data, desde os tempos apostólicos, desde os primeiros padres. E agora tem também, de Leão XIII para cá, essa doutrina social foi ainda mais aprimorada no magistério eclesiástico, nos documentos da Igreja. E agora, Leão XIV, assumindo esse nome, promete desenvolver ainda mais a doutrina social, algo que o próprio Papa Francisco já havia feito com as encíclicas, por exemplo, Laudato Si. Vamos orar, agradecer a Deus e o Espírito Santo por este Papa que chega, dizer que o capacite para conduzir a Igreja de Cristo, especialmente também com olhar aqui para os povos amazônidas. Que Deus abençoe o nosso novo Papa e o conduza para bem guiar a nossa Igreja, especialmente a Igreja que está presente na Amazônia. Viva ao Papa Leão XIV, oremos por ele e vamos apoiá-lo na sua missão de conduzir o rebanho de Nosso Senhor. Habemus Papam, Leão XIV.
Encerra aqui a edição de número 4202 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Liege Costa e Silvonei José. Edição da Leusson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.